Viva, está com o Bloco Central, à minha direita Pedro Sousa Vieira, à minha esquerda Pedro Marcos Lopes. A sonoplastia é de João Martins, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação. Nos 50 anos do 25 de Abril, um partido de extrema-direita conseguiu eleger 50 deputados, mas o Bloco Central mantém os dois terços de deputados essenciais para fazer uma revisão ordinária da Constituição ou aprovar leis e normas sobre outras matérias determinadas constitucionalmente. Este é o Parlamento com maior diversidade de partidos, 9, mas apenas 3, PSD, PS e Chega, concorrem para a formação de maiorias. Mas como é que ela vai ser obtida? Pedro Nuno Santos reafirmou a disponibilidade do PS para aprovar um retificativo, mas mantém-se indisponível para aprovar orçamentos de Estado. Os social-democratas também reafirmaram o não é não a André Ventura e ele afirma-se disponível para negociar um acordo à direita. Vamos começar a nossa conversa perguntando-te, Pedro Sousa Vieira, se começou o jogo da responsabilização alheia para a próxima crise política.
Podemos interpretar as coisas assim. Eu acho que aquilo que começou é uma legislatura que é uma legislatura complicada, é uma legislatura em que é mais imprevisível a forma como se podem formar maiorias para aprovar medidas dentro do Parlamento, não por causa, digamos assim, da geometria parlamentar, como tu disseste, só há três partidos que concorrem para a formação da maioria, nem a soma de todos os outros partidos poderia alterar este estado de coisas. E eles não vão todos votar no mesmo sentido. E, portanto, não é tanto a geometria que complica as coisas, mas é a emergência de um partido que, no seu discurso, na sua postura, na forma como se dirigiu ao eleitorado, tem por objetivo limpar isto tudo, ou seja, desfazer o sistema, não cumprir as regras, e, portanto, é um partido muito imprevisível. Eu chamo apenas a atenção que o André Ventura, nos últimos tempos, disse primeiro que nem queria pensar em ir para o governo, que o afastassem da liderança do Chega se fosse porventura para o governo. Disse posteriormente que só aprovaria orçamentos ou orçamentos retificativos na base de uma presença no governo. E ontem ouvimos-lo dizer que está disponível para aprovar um orçamento retificativo com medidas que ele considera importantes, independentemente de haver um acordo qualquer. Portanto, não podemos perceber o que é que dali virá, sabemos apenas que ele anunciou ao que vem, ele diz que quer liderar a direita e ganhar eleições no prazo de um ano ou dois, e isto introduz uma enorme imprevisibilidade no sistema e torna ainda mais complexa a gestão por parte do governo que vai iniciar funções em breve e também por parte do outro partido da oposição. Só concluo dizendo o seguinte, não me parece que nenhum destes três partidos tem interesse em ir a votos muito brevemente. O Partido Socialista seguramente precisa de arrumar a casa e pensar como é que, qual vai ser a linha programática, o discurso, quais vão ser os protagonistas que vai construir para os próximos tempos. É essa a tarefa que o Pedro Nuno Santos, aliás, se propôs prosseguir na noite eleitoral. O Partido Social Democrata precisa de afirmar a sua posição no governo, precisa de recuperar a presença no governo depois de 8 anos de oposição. É um partido que está, obviamente, carente dessa experiência e o Luís Montenegro precisa de se afirmar como primeiro-ministro para também reforçar a sua imagem. E os próprios 50 deputados do Chega não devem ter muita vontade de pôr outra vez o seu lugar à prova muito cedo. Portanto, eu acho que há condições para que a legislatura prossiga, depois vamos voltar a isto seguramente, mas vai ser muito mais imprevisível porque temos aqui um ator político que não se comporta da maneira habitual e cuja única fórmula, que não é necessário, não é sequer uma estratégia, é colocar-se sempre pela forma mais escandalosa possível, se for o caso, como polo da discussão política e mantendo a sua base eleitoral excitada e sempre permanentemente ali presente.
E Pedro Marcos Lopes, ouvindo Pedro Nuno Santos, ouvindo depois André Ventura e finalmente Luís Montenegro, deu para ficar com uma ideia de como é que pode ser a partir daqui?
Começando pelo último, por André Ventura, nós não fazemos ideia. Quer dizer, não, já não... Quer dizer, muitas vezes confunde-se o facto de dizer que não se tem respeito pelas, por aquilo que André Ventura diz com desrespeito porque ele representa. Não é isso. Eu até posso desrespeitar as pessoas que ele representa. Não é isso que está em causa. O grande problema da análise do que diz André Ventura é o que Pedro Sousa Vieira já disse. Nós não podemos, quer dizer, não é hipótese de falar, de abordar as opiniões ou as tomadas de posição de André Ventura se elas mudam todos os dias. O nível de previsibilidade...
Isso é também uma dificuldade para Luís Montenegro.
Claro,
não é,
claro,
não é
claro
para os analistas,
que sim. Não é uma... Obviamente que é mau em termos de previsibilidade para Luís Montenegro, também para Pedro Nuno Santos, mas há algo que é fundamental e que às vezes andamos esquecidos. A democracia é um regime que precisa de previsibilidade. Aliás, é toda montada para que exista previsibilidade. E há uma razão até, enfim, bastante singela para isso acontecer. É que nós próprios, nós, como indivíduos, precisamos de previsibilidade nas nossas vidas. E, portanto... Sem 50 deputados, sem a força que 50 deputados representam, ser mais ou menos previsível, serem previsíveis, é muito difícil fazer uma análise ao que André Ventura. Quanto a Luís Montenegro, há dois pontos que ele se vai dividir. Isto tem a ver com a análise que se faz, a análise que ele fez da situação, ou que ele faz da situação. Das duas, uma. Ou vai governar como se tivesse uma maioria estável, forte, e vai ter medidas que acho estruturais, medidas de um caminho futuro, e repara, um governo não é em 6 meses que se define, e até se diz muitas vezes que o primeiro ano do governo é para perder popularidade e para lançar medidas...
As medidas difíceis.
Portanto, este governo não vai ter essa possibilidade. Mas ele pode optar por isso, quem sou eu para dizer se ele vai fazê-lo ou não. A segunda possibilidade é dele fazer um governo que esteja razoavelmente, enfim, para ser simpático, em campanha eleitoral, para depois entrar no blaming game, que foi aquilo, peço desculpa do anglicismo, que é o jogo das culpas. Porque agora parece relativamente provável que o Luís Montenegro tente ter medidas que acha importantes, mas que sabe que são contra o Partido Socialista, que o Partido Socialista desaprove e que o Chega nós nunca sabemos o que é que vai fazer, repito, e, portanto, provocar uma queda. Porque o que nos diz a teoria, não quer dizer que isso seja sempre assim, o que nos diz a teoria é que quem é derrubado normalmente tem a aprovação do eleitorado. Quer dizer... O partido que é derrubado tem sempre alguma vantagem perante o eleitorado. E nós, nesta altura, estamos numa posição estranha, porque o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o único sítio onde podem ir buscar votos é aos moderados. Porque do lado, enfim, à falta de melhor termo, do lado direito já se percebeu que não se vai conseguir ir buscar votos. Pelo menos é essa a percepção que eu tenho. Portanto, este jogo de passa-culpas é um jogo perigoso para
começou,
os dois.
Pergunto.
Não, ainda não começou, mas eu temo que venha a acontecer. Repara, o PSD neste momento tem parte de um ponto de enorme vantagem. É um partido que se precisa de consolidar no poder, é um partido que tem que recuperar a aura de poder, que é muito importante, que o PS tem. O PS é visto como um partido de poder, o PS já não era visto como um partido de poder. Tem que recuperar isso, tem que recuperar postos, posições importantes dentro da administração pública, isto cria um certo elan. E mais, e tem dinheiro para gastar, não é? Eu acho isso muito relativo, ter dinheiro para gastar, mas isso é outra discussão.
Tem agora.
E, portanto,
pois,
sim, tem agora. Portanto, parte deste princípio e, portanto, consegue montar uma estratégia de uma maneira muito mais sólida. O PS vai andar... vai navegar muito mais à vista a ver o que é que isto dá, não é? E depois vai tentar, na parte desse passa-culpas, que não haja a perceção de que queria derrubar, mas a perceção que teve sempre a vontade que António Costa sempre de montar e Pedro Nuno Santos. é que é um partido responsável, é um partido de poder. Vejam, estes irresponsáveis estão a mandar isto abaixo com medidas que não são certas, mas nós estamos aqui os homens da responsabilidade. Vai ser entre este jogo.
Ouvindo agora o Pedro Marques Lopes e o que dizias há pouco, Pedro Sousa Vieira, de que ninguém tem interesse em ir rapidamente para eleições...
Isso eu não... Desculpa, eu não concordo nisso com o Pedro Sousa Vieira. Eu acho que isso parte... Aliás, essa resposta parte daquilo que eu estive a dizer. É provável que o PSD tenha vontade de ir a eleições, não é já imediatamente, porque isso também não podia acontecer, mas relativamente rápido para aumentar a sua margem.
Neste momento só se aponta uma data, não é? Que é o orçamento, é novembro, e portanto ir a eleições daqui a um ano, mais ou menos. Mas perguntava-te se o PS deve, se isso vai obrigar o PS a fazer aquilo que diz agora que não quer fazer, não é? Porque se o Chega é imprevisível, significa que se perceber que tem ganhos em eleições antecipadas, pode tentar provocá-las e o PS ser obrigado a alinhar com...
Não sei, ao contrário do André Ventura, o Partido Socialista não costuma dizer uma coisa hoje e outra diferente amanhã. E o Pedro Nuno Santos disse, de uma maneira que foi muito clara e que a gente percebe, que o programa da AD não é o programa do Partido Socialista e, portanto, é muito difícil, se não impossível, que o Partido Socialista venha a viabilizar um orçamento que corresponda à execução do programa da Aliança Democrática. É evidente que tudo pode mudar e que...
Teria que haver vontade da AD de negociar um outro orçamento?
Parece-me...
A meio termo, não? A meio caminho.
Parece-me evidente. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que me parece complicada. O Partido Socialista, a meu ver, mal, durante a campanha eleitoral, apresentou um programa onde se propõe que haja recuperação integral da contagem de tempo de serviço dos professores, onde se propõe aumentar ou consagrar um subsídio de risco para as forças de segurança semelhante àquele que havia na Polícia Judiciária, onde se propõe aumentar os médicos enfim, isto é o que já disse, não é? Mas, entretanto, já ouvi falar de oficiais de justiça, ainda ninguém falou dos serviços prisionais que já andam aí, ainda ninguém falou das Forças Armadas, ainda ninguém falou dos desgraçados, dos funcionários das carreiras comuns, que, enfim, esses ninguém fala deles porque não têm o mesmo poder reivindicativo e acesso à comunicação social que estes têm. Mas o Partido Socialista disse que comprometeu-se com estas medidas, mas, ao mesmo tempo, denunciou o programa económico da Aliança Democrática, que além destes aumentos permanentes de despesa, prevê uma redução permanente da receita através da revisão em baixa de um conjunto de impostos, o Partido Socialista disse isso é irresponsável, isso vai pôr em causa todo o trajeto que os portugueses fizeram nos últimos anos. Ora bem, o Partido Socialista contribuir para a aprovação de um orçamento retificativo que aumenta a despesa permanente, sem ter garantias de que não haverá proposta ou aprovação da tal choque fiscal que o Pedro Nuno Santos denunciou, de alguma maneira está a contribuir para o cenário irresponsável que denunciou durante a campanha eleitoral. Portanto, eu...
Isso pode abrir uma porta à negociação.
Pedro Marques Lopes.
Pode abrir uma porta para o Chega.
O que eu estou a dizer é, todas estas coisas, o governo tem uma larga margem de manobra para executar o seu programa. Pode aprovar coisas por decreto-lei e depois ver se os partidos chamam os decretos-leis para ratificação ao Parlamento e ver como é que se posicionam perante isso. Pode fazer propostas separadas que não coincidam com o Orçamento de Estado, por exemplo. É possível
e pode
perfeitamente...
não ter Orçamento de Estado e governar em duodécimos.
E pode perfeitamente fazer uma proposta de revisão dos códigos fiscais, uma proposta de lei autónoma, e ver se aquilo é aprovado ou não. E se for aprovado, cumpriu o seu programa. Se não for aprovado, diz, eu queria fazer, mas não me deixaram. E mesmo que o Orçamento de Estado seja reprovado, é com isto que me calo, não decorre daí necessariamente, ao contrário do que estou a ouvir, que o Governo tem que cair ou que a Assembleia tenha que ser dissolvida. A nossa Constituição prevê o que é que sucede se não houver Orçamento de Estado aprovado. O Governo governa com duodécimos, o teto de despesa do ano anterior funciona, mas o Governo pode, a partir dali, gerir as coisas. Portanto, eu penso que só mesmo a vontade do Governo, que neste momento não vejo que exista, do Governo que vai tomar posse, ou uma intervenção do Presidente da República, ou uma coligação chega a Partido Socialista para aprovar uma moção de censura, é que torna possível a queda do Governo a curto prazo. Portanto, eu não estou para ver.
Pedro Marques Lopes.
Eu também não acredito numa queda do Governo a curto prazo. Mas aqui há um conjunto de pontos que me parece relevantes devido àquilo que está instalado na opinião pública, daquilo pública e publicada do que se vai dizendo, que é, primeiro, nós estamos a focar todo o nosso, toda a nossa análise, todo o nosso foco no orçamento, como isso sendo o ponto essencial para a governação. O Pedro Sousa Vieira já disse, e bem, isso é inegável, que um governo pode perfeitamente governar sem ter o seu...
O governo do Pedro Sánchez teve 3 anos sem ter orçamento aprovado.
Sem ter um orçamento aprovado. Isso não há dúvida nenhuma.
E depois ganhou eleições.
O segundo ponto é que só na história da democracia portuguesa um governo caiu por não ter o seu orçamento aprovado. Todos os outros governos caíram por outras razões.
Em circunstâncias muito especiais que, aliás, levaram uma maioria absoluta do Partido Socialista.
Em circunstâncias muito especiais que levaram uma maioria do Partido Socialista. Portanto, o que nós temos é, de facto, um partido que tem a liderança do processo político, que é sempre o mesmo, não é? É quem está no poder. Mas essa liderança do processo político está condicionada por a outra entidade que nós não sabemos, por outro partido que nós tornamos imprevisíveis. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de problemas que dão iniciativa política, é verdade, ao governo, mas põe também numa circunstância esquisita, ou estranha, melhor. Porque, repara, estas medidas que o PS e o PSD, eu aqui estamos os dois absolutamente de acordo, de uma forma irresponsável propuseram, que é a questão dos professores, a questão das forças de segurança e de outras, portanto, que é um aumento...
E vêm outras a seguir.
Vêm outras, que é um aumento permanente da despesa numa altura em que nós andamos a dizer sim, é verdade que há uma margem financeira, mas valha-me Deus, nós ainda temos 100% do PIB em dívida.
A margem é este ano.
Foi só este ano, portanto... Não estamos tão...
É uma grande incerteza
grande incerteza internacional, nós já aqui falamos disso, aliás o Pedro Sousa Vieira já falou mais de uma vez, da necessidade que nós vamos ter de aumentar o nosso investimento em defesa. Portanto, vamos passar isso de lado, eu acho que são medidas absolutamente irresponsáveis, tanto do PS como do PSD, que as medidas essas eram comuns. Mas repara uma coisa, o ambiente esquisito e aí que a liderança política já não pode ser assim bem identificada é que nós podemos ter isto aprovado, o orçamento retificativo, e depois ter uma proposta a seguir, na semana a seguir, de redução dos impostos. E nessa circunstância é provável que as maiorias virem, sejam diferentes. E isso gera uma instabilidade muito complicada, quer dizer, a liderança do processo político aí já não é bem do governo, é das oposições que estão a permitir que uma e outra gente...
Alinham para um lado ou para o outro.
Percebo, mas eu acho que isso não... Quer dizer, vamos lá ver, se um governo conseguisse aprovar a revisão das carreiras dos funcionários públicos com o voto do PS e uma redução dos impostos com o voto do Chega, era um governo que saía por cima. Isso não tenho dúvida. E mais, um governo que propusesse uma redução de impostos e o Chega votasse contra porque dizia que precisava de um acordo de âmbito mais geral, o governo também saía por cima.
Tinha que lidar com as consequências.
E as consequências era dizer assim, estes senhores não me aprovaram o...
Não, mas eu digo conseguindo aprovar isso, não é? Porque depois passámos a ter, em vez de um superávit, um déficit.
Nós estamos,
não sabemos
mas
até
isso,
onde é que ele vai
mas
parar.
Mas isso, infelizmente, é o programa da AD. O programa da AD, infelizmente, é esse. É aumentar a despesa permanentemente, baixar a receita permanentemente e depois logo se vê. Há de acontecer um milagre e nem sequer precisamos de contar que vamos ter que gastar mais dinheiro em defesa e em outras coisas.
Mas sabes que estamos num momento... É muito curioso isto. Porque
Pedro Marcos Lopes.
Nós estamos num momento, ou vamos viver um momento, em que a comunicação política vai ser vital. Absolutamente vital. É sempre muito importante, mas neste momento vai ser vital para todos os passos que sejam dados. Porque é o seguinte, esta perceção, a perceção que nós não, que os partidos vão passar para a opinião pública é muito importante. Esse é muito mais importante quando se está a jogar aquilo que tu, Baldeia, falaste do passa-culpas. Porque o Pedro Sousa Vieira diz uma coisa que, enfim, custa-me a concordar. Portanto, não vou dizer que nem concordo, nem que não discordo, que é isto seria bom para o governo poder aprovar as medidas que baixam os impostos e que aumentam a despesa. Bom,
lá se põe na posição de
centro.
Isso
no centro.
Bom, eu por isso, porque é que eu digo que não concordo, nem deixo de concordar? Porque eu aí estou a passar um certificado um bocadinho complicado às pessoas. Quer dizer, eu ainda acho que é um bocadinho de responsabilidade de parte das pessoas. Acho difícil que as pessoas percebam, que não percebam, que nós não podemos viver numa circunstância em que estamos a baixar os impostos e a subir a despesa.
Não valorizaram nestas eleições o superávit que o dinheiro que o Partido Socialista...
É verdade, mas também é mas é diferente. Sabes porquê? Porque são longos períodos de governação. Muito longos períodos de governação, cansaço da governação, a queda do governo da maneira que foi. Tu não te esqueças que, por muito que nós os três achemos que esta queda do governo, eu pelo menos achei que foi um golpe de Estado institucional, já o disse uma vez, já o digo dois, digo a terceira se for preciso, houve um golpe de Estado institucional. Mas, apesar de eu poder dizer isto, e vocês podem concordar ou não, vamos partir do princípio, concordam, este governo cai por causa de um escândalo de corrupção também. E isso conta, quer se queira, quer não. E também há outro problema. O candidato do Partido Socialista é um candidato que chega muito fragilizado a estas eleições, por causa da TAP, por causa das demissões. Portanto, há aqui
e
um
ainda
conjunto...
Assim perdeu por pouco, não é?
E mesmo assim perdeu por pouco. Aliás, nas análises que já todos fizemos às eleições, eu acho que o Partido Socialista, vendo agora, teve um resultado, apesar de ter perdido 500 mil de votos, e o achar que está no osso, o facto de eu dizer que está no osso é um brutal elogio à votação no Partido Socialista, porque estar no osso e ter quase 30% não é brincadeira nenhuma, enquanto o Partido Social Democrata, com isto tudo, fez um resultado em termos de percentuais abaixo do que fez Rui Rio e o Chicão.
Deixem-me perguntar-vos sobre outro resultado eleitoral, aquele que vai chegar dentro de 2 meses e meio. Que importância é que ele pode ter, se imaginarmos que a AD não ganha estas eleições ou que o Partido Socialista tenha um resultado pior ainda do que teve agora? Que importância é que isso pode ter para o resto do ano, não é? Os 6 meses que faltam para acabar o ano.
Tem importância, mas depende de coisas como se vai haver abstenção maior do que houve agora ou não, se qual é a posição relativa dos partidos. Infelizmente, aquilo que nós vemos historicamente é que não há muita mobilização para as eleições europeias, por um lado, e por outro lado que os portugueses não votam para as eleições europeias com base nas questões europeias propriamente ditas. Eu tenho a convicção que estas são das eleições mais significativas que nós vamos ter nos próximos anos. São umas eleições que vão decidir como é que a União Europeia vai funcionar nos próximos anos, que vão ser críticos para coisas essenciais da nossa vida, desde logo, como é que a gente se defende de ameaças muito sérias e concretas e imediatas.
Ainda por cima, com uma expectativa da extrema-direita crescer muito por toda a Europa.
Estas eleições vão ser muito importantes do plano europeu. Não sei se vai ser a importância dos temas europeus, que é muito grande, que vai motivar os votos ou determinar uma grande afluência às urnas. Tipicamente, no passado, os resultados das eleições europeias não tiveram grande impacto naquilo que é a vida política interna e, portanto, não sei se isso vai acontecer. Obviamente, se continuar a haver uma enorme mobilização do Chega, se o Chega tiver uma vitória avassaladora, isso vai entusiasmar ainda mais o André Ventura, que provavelmente ainda se sentirá mais atrevido naquilo que é a verbalização do objetivo que já concretizou, que é dizer: eu estou aqui para liderar a direita a ganhar eleições daqui a 1 ou 2 anos.
Está no centro do processo político.
Se tiver um resultado, digamos assim, muito significativamente superior ao que teve agora, obviamente isto só lhe vai dar mais gás e vai, se calhar, excitá-lo até ao ponto daquele ponto que eu gosto muito de mencionar, que é o da ubris, quando as pessoas perdem a noção das realidades.
Não lembremos esse teu momento do Bloco Central.
Tirando isso, eu acho que não tem que haver aqui, eu acho que a tendência será que o Partido Socialista desça, ou seja, estes 30% que o Pedro Marques Lopes diz que foi o osso, também é o resultado de uma mobilização grande do eleitorado do Partido Socialista, quando estava em jogo a continuidade no governo. Não sei se vão mobilizar da mesma maneira quando sentirem que isso não está
da mesma forma. Portanto, visto.
É possível que haja uma quebra do Partido Socialista. Não acho que nada disso seja em si mesmo muito crítico para a vida política nacional, a não ser que haja de facto
Pedro Marcos Lopes. É sempre da maneira como é que nós definimos o que é muito crítico para a vida nacional. Quer dizer, porque há uma hipótese de o Chega ter um, continuar a ter um bom... O eleitorado do Chega está motivado.
Sim, o Chega é quem mobiliza.
O eleitorado está motivado e mobilizado.
E não vai passar para outros partidos.
Nem
agora, nem nos próximos.
E o eleitorado da AD já se percebeu que não está muito mobilizado para estas eleições, e o DPS tampouco. Portanto, há uma possibilidade do Chega ter um resultado que até pode ser o mesmo em número de votos, mas que percentualmente seja muito mais
será
elevado.
Será muito maior. Claro.
Claro. E, portanto, isso pode levar a que André Ventura tenha uma percepção do momento que pode não ser... Que seja ela qual for, pode ter... ou melhor, pode ser essa percepção pode ser a que chegou o momento dele. E, com isso, precipitar uma mais rápida queda do governo. Claro, para isso vai precisar do Partido Socialista... E também vamos estar muito dependentes do que aquilo que for o resultado do Partido Socialista se isso o indicará...
Sim, também pode funcionar por aí, claro, não é? Se o resultado for muito baixo, o PS pode ser obrigado a
aprovar aquilo que não quer aprovar do governo. Portanto, isso também, por isso é que eu digo que não vão ser tão indiferentes. O PCB também não disse isso do outro barato. Não é tão indiferente, não terão tão pouca importância quanto isso. Aliás, umas eleições têm sempre muita importância. Estas, por definição, têm menos, porque as pessoas não percebem bem aquilo em que votam. Isso dizer de uma maneira muito clara. Nós até costumávamos dizer que estas eleições serviam para castigar o poder.
Governo, castigar o cartão amarelo ao governo.
Os cartelos amarelos, que é uma coisa inqualificável, porque... A maior parte das nossas leis, neste momento, vêm da Europa. São depois passadas para a legislação nacional, mas vêm da Europa. E nós deixamos de ter essa percepção. E cada vez que achamos que é tão rotineira a Europa, menos importância parece que lhe damos. Uma última nota sobre as europeias. Vai ser interessante. Eu ouvi ontem o Dr. António Costa dizer algo de interessante sobre o Chega. Dizia o Dr. António Costa que em Portugal a democracia não está em risco porque, por muitas razões, particularmente por causa de não achava que o PS e o PSD continuam a ter 60% e tal, portanto não havia problema. E depois dizia, em relação ao projeto europeu, que o Chega não era um problema para o projeto europeu porque nunca teve posições anti-Europa públicas. Ao contrário dos seus congêneres europeus, que sempre que têm muitos deles, ou praticamente todos, posições anti-europeias. Como eu sei, como nós sabemos, que o Chega tem tido constantemente, a cada tempo que passa, mais aproximação ao discurso dos seus congêneres europeus, vai ser curioso perceber se o Chega vai manter esse discurso muito pró-europeu para as eleições europeias ou não. Para mim é o maior ponto de interrogação. Eu tendencialmente acho que eles não vão ter um discurso anti-Europa, porque basta ver os estudos da opinião para perceber que os portugueses são muito pró-europeus.
E quem propôs que a Europa pagasse subida das pensões não deve estar contra.
Mas eu não quero que vocês também se esqueçam de uma coisa. Nós também achávamos, ou pelo menos eu também achava, que nunca o Chega ia ter um discurso contra a imigração. Meu Deus, nós, um país de imigrantes, nós que não temos problema com os imigrantes. E, no entanto, e durante muito tempo, o Chega não o teve. E, de repente, caiu em força.
Tinha os ciganos. Agora os imigrantes.
Agora é só os ciganos.
Do Industão são
agora,
mais jeito.
Vamos ver. Para mim, é um dos meus pontos de interrogação. Qual vai ser a posição do Chega nestas eleições europeias sobre as questões europeias?
Deixem-me perguntar também, linkado às europeias, mas sobretudo ao governo, a iniciativa liberal dentro do governo e numa coligação para as europeias, para ganhar as europeias, obviamente. Pedro Marcos Lopes.
Se se eu acho, vais fazer aquela...
O que é que olhas, não? Como é que olhas para isto, fazer, para esta ideia?
Vais fazer aquela pergunta que o Pedro César Vieira odeia. O que é que tu farias se fosses?
Não, não te vou fazer essa pergunta.
Eu sei,
só que não, digas...
não, depois ele refila-me, por isso é que tu não me queres fazer essa pergunta. Não, eu acho que não há vantagem nenhuma para o Partido Social Democrata trazer a iniciativa liberal. Não tem nenhuma vantagem nisso. O grupo parlamentar teria em termos, eu já o disse, teria em termos quase práticos, porque governar uma maioria só de que tem só dois deputados a mais é difícil, porque há faltas, é difícil. E, portanto, isto permitiria outra calma na gestão dos grupos parlamentares. Mas, enfim, em termos de facto concretos, o PSD não tem nada a ganhar com a vinda da Iniciativa Liberal. O programa da Iniciativa Liberal, particularmente em temas económicos...
Não é mais difícil a PS aprovar
ainda está, apesar de eu achar que o governo, que o programa do PSD... Achar não, é um programa mais liberal do que é costume no PSD, é, em termos económicos, mas mesmo assim a Iniciativa Liberal vai muito para além disso, e depois tem medidas que eu acho que um governo, enfim, um Partido Social Democrata, ou pró-social democrata, ou social liberal, ou o que se queira chamar, nunca vai, quer dizer, cheques de ensino, cheques de saúde, são coisas que não fazem. Sim, mas são coisas que não fazem muito. Eu acho que não traz. E em termos concretos, políticos, não lhe traz nenhuma vantagem, nem essa coligação seria, na minha opinião, sei que não é a tua, Paulo Baldaia, tem grande vantagem para as eleições europeias.
Pedro César Vieira.
Bem, quer dizer, eu acho que não faz sentido nenhum que a Iniciativa Liberal vá para o governo. Nem merece. Quer dizer, a Iniciativa Liberal escolheu ir sozinha a estas eleições, num contexto em que, obviamente, era muito importante para o objetivo essencial daqueles que não votam no Partido Socialista, que era afastar o Partido Socialista do governo. Obviamente, a Iniciativa Liberal ter enjeitado a sugestão que lhe foi feita de se juntar à AD é, de facto, uma coisa que agora faz levar-me do eleitorado a resposta que mereciam, que é de facto eles não cresceram, em Lisboa perderam muitos votos e provavelmente estão a condenar-se à irrelevância porque nem sequer contam para a formação de um bloco superior ao bloco de esquerda, ao bloco do conjunto dos partidos da esquerda. E portanto eu acho que eles não merecem ir para o governo, tornaria muito mais complicada a gestão do governo, é mais um partido, são mais coisas para alinhar, etc. E sim, poderão, quer dizer, que contribuiriam se calhar para engrossar com alguns votos a lista liderada pelo Partido Social Democrata para as europeias. Mas eu diria que se a AD lhes oferecesse lugares nas listas, até lhes estava a fazer um favor, e portanto não acho que compense...
Para favor já fez ao CDS.
Para favor já fez ao CDS. Mas deixa-me só voltar um pouco atrás sobre a questão do discurso europeísta ou não do Chega. O Chega não tem interesse em fazer esse discurso por dois motivos. O primeiro é porque tem a noção que, apesar de tudo, hoje em dia, ainda, por enquanto, os portugueses são europeístas. Em segundo lugar, porque precisamente as pessoas não se motivam para ir votar por causa da questão da Europa ou contra a Europa, neste momento. Portanto, o método do Chega, que é um método comum aos outros partidos populistas da Europa, é, basicamente, escolher aqueles temas que excitam a opinião pública e que são suscetíveis de gerar divisão e de mobilizar uma coisa.
Que é a união dos partidos, não é?
E, portanto, não. Eu vou dizer, vou-te dizer duas coisas. Há duas coisas que os unem. A primeira é o método. E o método é sempre o mesmo. O método é escolher os inimigos, apontar o dedo, apresentar-se como os defensores do povo, dos valores tradicionais, contra aqueles que querem pôr isto tudo em causa, que ofendem as nossas tradições, etc, etc. Este é o método. E o método é cavar trincheiras para mobilizar as pessoas para o seu lado. O objetivo, para ele, o método, depois os temas em si variam muito.
Podem
partir.
Variar.
Mas o objetivo comum a todos eles é paralisar por dentro a União Europeia. E, portanto, é mais importante para eles conseguirem lugares no Parlamento ou lugares no Conselho Europeu do que propriamente estarem a agitar o discurso anti-europeu que pode alienar eleitorado. A Giorgia Meloni, para ganhar as eleições, teve que se esquecer de qualquer espécie de discurso europeu. E neste momento está a ganhar protagonismo dentro da Europa, vamos lá ver como é que ela vai usar isso. Portanto, eu não estou nada convencido. Acho que se o Chega quiser fazer um discurso nas europeias, estou convencido que vai continuar a dizer: é preciso dar força, temos que limpar isto, estes tipos são todos o mesmo, não aprovam as nossas propostas, nós temos que fazer isto, isto e aquilo. E esses são temas que...
Campanha interna.
Campanha interna, a única, não será.
A única razão que levará o Chega a não fazer um discurso anti-europeu é se o André Ventura achar que isso não lhe traz qualquer vantagem a curto prazo. Porque se ele achar que isso lhe dá mais 3 votos...
Mas se achar que lhe dá mais... Pedro Sousa Vieira lembrar bem que os portugueses são dos povos da Europa que mais apoiam...
Também eram dos povos da Europa que mais aprovavam a imigração de países pobres. Eram dos povos da Europa mais tolerantes à diferença e à diversidade. E em muito pouco tempo, ativando a opinião pública com as ferramentas modernas e percebendo que as sociedades plurais também têm dentro de si o gene da discórdia, estes partidos exploram isso.
A questão é essa. Aliás, eu tinha começado por dizer isso. Quer dizer, o objetivo hoje de André Ventura é arranjar o máximo de base de apoio, isso qualquer partido, mas agitando as bandeiras que fosse. Aliás, há um certo discurso na opinião publicada e no mundo dos comentadores, que eu também faço parte, que é uma coisa horrível, quer dizer, bom, eles vendem as coisas a pataco, ou seja, têm um discurso para cada grupo. E a dada altura somos também nós que fomentamos que ele tenha esse discurso, porque nunca penalizamos o tipo de discurso compartimentado. Sempre. E por isso é que damos uma certa... Somos tolerantes sobre este discurso de pedacinhos que ele vai fazendo. Repara, como disse eu e agora disse o Pedro, em relação à imigração, nós deixamos que isto se tenha instalado de uma maneira sem fazer a crítica às questões substanciais. Ou seja, nós analisamos sempre muito a tática do Chega. Ai, Paulo, eu vou-te denunciar que estás a dizer mais ou menos.
Não, pois não, porque eu acho que há crítica muito forte. Por exemplo, quando o Chega apresentou o programa do governo, foi uma crítica,
Paulo,
generalizada, toda a gente disse,
Paulo,
que aquilo era,
Paulo,
impossível de concretizar.
Não, isso é outra coisa. Isso de impossível de concretizar é outra coisa. O que eu vejo, e posso ser eu, mas acho que não, porque é a minha opinião, é daquilo que eu vejo, acho que há muita elogio à tática e pouca análise da substância. Se constantemente... Eu lembro-me isso das notas que nós dávamos, nós, pelo menos eu e tu, Paulo, que nós dávamos às notas do Chega, ou às notas, particularmente do Chega. Analisávamos sempre a tática do Chega, e eu também fiz isso, eu contra mim falo. E...
Pois, mas eu devo dizer que não fiz, e dei-lhe sempre negativa, exatamente,
mas
porque
eu
mentia.
Também,
porque...
Mas eu também, mas ó Paulo, estamos a... o que eu vejo é, repito pela terceira vez, muita análise à tática e pouca crítica à substância. Aliás, deixamos passar em claro quando chegou em força o discurso anti-imigração. Muitos de nós deixamos passar em claro. Claro que não aprovamos, mas achamos...
Eu, por acaso, tenho dois processos do Chega e do André Ventura.
Sim, eu sei que sim. Eu sei que tu és uma vítima aliás, essa...
Exatamente, por ter criticado o Chega.
Essa tática não é bem bullying, é uma tática antiga, que é a tática de intimidação.
Que é bullying.
Porque obrigam... É pior, sabes o que é pior? Porque obrigam a pessoa que é acusada... a gastar dinheiro.
É o que começou a acontecer.
A gastar tempo. E isto é uma tática clássica de intimidação.
Bom, vamos olhar para o governo, tentar perceber, Pedro Sousa Vieira, que tipo de governo pode Luís Montenegro montar, não é? Nestas circunstâncias, capacidade de recrutamento, a necessidade de ter um governo mais de combate ou mais diplomático, mais dialogante, o que é que por aí vem?
Eu acho que ele deve saber que governo é que quer formar, não sei se já tem as pessoas alinhadas e disponíveis ou não, mas também sei que muitas vezes uma coisa é o governo que o líder do mesmo tem na cabeça e outra coisa depois é aquilo que acaba por conseguir concretizar. E também sei outra coisa, é que para qualquer governo nós olhamos e dizemos assim, epá, estes tipos são mesmo certos, epá, estes tipos são muito maus. Ou seja, acaba sempre por ser uma combinação entre pessoas muito capazes, experientes, e pessoas que a gente diz como é que esta pessoa está no governo. Portanto, isto, quer dizer, obviamente se me perguntas o que é que achas que devia ser o governo ideal para o Luís Montenegro nesta circunstância? Eu dizia, tinha que ser pessoas com autoridade pessoal, com capacidade política, com experiência na gestão ou conhecimento muito claro de como se concretizam políticas públicas, como se faz com que uma decisão política se traduza em execução através da máquina e no terreno. Tudo isso é o perfil ideal e podemos até começar a pôr nomes em cima das coisas. Mas depois a real composição do governo depende de muitos outros fatores. Eu acho que enfim, a única coisa que eu direi é o seguinte, é muito difícil hoje em dia uma pessoa aceitar ir para o governo, particularmente se for uma pessoa que não está estritamente numa carreira política. Um quadro partidário que está há muitos anos a fazer a sua carreira
está disponível,
obviamente disponível. Pessoas de fora muito dificilmente estarão disponíveis porque a devassa, a injúria, a difamação, a permanente vida sob suspeita, o incómodo para a família, são coisas muito, quase é inexigível impor-se a qualquer pessoa.
Com os Mas ainda que assim, se praticam na política em Portugal.
Dito isto, eu volto a dizer, o maior problema nem sequer são os salários. O maior problema é esse custo, que não é invisível, é muito tangível para qualquer pessoa que assume funções políticas. Mas, ainda assim, eu estou convencido que ao fim de 8 anos de oposição, aquela área política há de encontrar pessoas disponíveis para assumir esse fardo, esse incómodo, que é o serviço ao país e que, pelas simples circunstâncias de ser tão custoso hoje em dia, nós devíamos, desde logo, dar o respeito e a consideração a quem o assume.
A quem aceita, até porque, Pedro Marques Lopes.
Até porque acham que deve, provavelmente acham que só acontece aos outros. Portanto, se calhar...
Exatamente.
Quando lá, até lá chegarem, até lá estarem pela primeira vez.
Eu não tenho praticamente nada a acrescentar ao que disse o Pedro César Vieira. Já é uma coisa que digo há muito tempo. Eu só tenho que homenagear e enviar o meu grande agradecimento a pessoas que aceitam ir para o governo nas circunstâncias que hoje vivem todas as pessoas que têm cargos políticos e executivos importantes. Repara, vais para o governo e no dia seguinte eu lembro-me de
um... Estás sob escuta.
Lembro-me de um secretário de Estado... Que também foi para o governo uma segunda-feira e na terça-feira tinha na primeira página do Correio da Manhã a dizer que ele era dono de um barco fantástico, quando aquele barco tinha 5 pessoas. Eu conheço outro secretário de Estado que se chama João Galamba, esse toda a gente sabe quem é, portanto, que passado 3 meses de ser secretário de Estado... Passado 3 meses de secretário de Estado começou a ser escutado. Quer dizer, eu sei de ministros que são imediatamente difamados e injuriados, logo que tomam posse, aliás, porque tornou-se normal. E, portanto, acho muito difícil a uma pessoa, como diz o Pedro César Vieira, com razão, que tenha uma vida cá fora, que não seja obrigado, que não tenha a obrigação de ir para o governo, ou seja, um político profissional dentro do PSD, se mandam ir para o governo, vai. Quer dizer, não tem muito a discutir. Agora, quem tem uma vida cá fora e quem tem prestígio social, seja no seu pequeno núcleo, seja na opinião pública, pensa 1000 vezes antes de ir para o governo. Também é verdade que o Pedro tem razão, eu também já dei essa nota, que esta área política está sedenta no bom sentido, atenção, porque está sedenta de ocupar esses lugares e de ir para ministro e tudo mais, mas a tarefa do Luís Montenegro é ciclópica, porque ainda além de tudo isto, que para mim é o fundamental... De um tipo vai para ministro e é logo um ladrão, logo um bandido, tem logo a sua vida completamente vassada, vai-se perguntar o que é que fazem os filhos, o que é que faz a mulher, uma coisa horrível, que faz com que cada vez menos pessoas boas estejam na política. Também tem outro problema, que é este governo, apesar de toda a análise que nós vamos fazendo, corre o risco de ser muito, muito curto. Claro que eu também tenho o contraponto. Eu conheço pessoas que foram para este governo porque era de maioria absoluta e, portanto, teriam tempo para fazer boas obras
lá 2 anos.
E acabaram nem 2 anos lá terem ficado.
Ainda assim, mesmo para fecharmos, não vale a pena pensarmos que, por mais tempo que dure este governo, pergunto, haverá capacidade reformista nos próximos anos? Pedro Sousa Vieira.
Eu, quer dizer, a capacidade reformista não depende de maiorias parlamentares, depende, é certo, de tempo, mas também depende de capacidade de pôr em prática coisas. Quer dizer, nós temos, por exemplo, na administração pública, a capacidade de inovar práticas, de introduzir outros princípios, outras orientações. Isso é competência do governo. Não precisa da Assembleia da República para nada. E se esse governo tiver autoridade, muitas vezes muitas coisas acontecem. Eu tenho a experiência de que grande parte dos funcionários públicos que estão desmotivados, que cujos vencimentos são muito degradados ao longo de anos em que não houve atualizações, cujas promoções tiveram congeladas imenso tempo, que são desconsiderados socialmente porque hoje em dia é moda dizer que um funcionário público é um taxista que não trabalha e que não faz nada, que, no entanto, quando são chamados a cumprir tarefas, que sejam tarefas de emergência, sejam, olha, como aconteceu durante a Covid, como aconteceu durante a crise dos motoristas de matérias perigosas, seja quando são coisas de fundo, como, por exemplo, fazer planeamento estratégico ou conceber quadros de investimento europeu, se motivam e são capazes de fazer grandes transformações. Portanto, esta capacidade reformista depende mais da atitude do governo e da sua capacidade política e executiva do que propriamente das maiorias. Portanto, é possível ser governo com pouco apoio parlamentar, com dificuldade em fazer passar pelo Parlamento medidas e ainda assim ser reformista e, sobretudo, mostrar ao país que se está a ser reformista. E que se tem essa atitude reformista e que se tem essa atitude de querer fazer coisas mesmo que não os deixem fazer. E portanto, eu acho que não. Eu acho que a liderança do processo político nos próximos meses, em primeira linha, vai estar com o governo, e se o governo tiver capacidade política e capacidade executiva, eu acho que tem muitas cartas na mão.
Antes de irmos ao Bloco Central de Interesses, Pedro Marques Lopes, nota final.
Pois, eu acho que não. Eu acho que um partido nestas condições, um governo nestas condições políticas não tem a mínima capacidade de ser reformista, gostava de ter esse otimismo, gostava de ter o otimismo do Pedro Sousa Vieira. Quer dizer, se nós entendermos uma reforma, dizer que se lança uma reforma e que até pode ter sentido e depois ela não passar, enfim, aí pode ser reformista, mas o que interessa à política, a política é fazer as coisas que cheguem às pessoas. Não acho que tenha capacidade de ser reformista, não acho possível um governo que tenha apenas três deputados do que o partido a seguir e com um fator de bloqueio à sua direita consiga fazer grandes reformas. Era preciso muita, digamos, uma posse de Estado extraordinária da parte do partido da oposição, do PS, para alinhar nessas possíveis reformas estruturais, digamos assim, sabendo eu que as reformas estruturais que o PS acha que devem ser feitas não são exatamente as reformas estruturais do PSD.
Desculpa lá, eu tenho mesmo esta convicção. Um governo ter atitude de reformista e mostrar que quer fazer reformas, politicamente é mais relevante do que as levar a cabo,
tá bem,
sobretudo no contexto político em que se está.
Pois não, acho que não.
Chegamos ao momento do Bloco Central de Interesses. Livros, exposições, teatro, cinema, música, do que importa na vida, as sugestões de Pedro Sousa Vieira e Pedro Marques Lopes acrescentam à agenda dos ouvintes do Bloco Central. Esta semana é Pedro Marques Lopes a sugerir a música. Peço por isso a Pedro Sousa Vieira outras sugestões para a semana.
Bom, eu vou sugerir um livro que, infelizmente, vem muito a propósito nos tempos que estamos a viver. É um livro escrito já em 2020, que foi agora publicado em Portugal, e que se chama O Crepúsculo da Democracia, o Fracasso da Política e o Apelo Sedutor do Autoritarismo. É um livro escrito por uma senhora, Anne Applebaum, americana, republicana, conservadora, que veio viver para a Europa nos anos 90, se casou com um polaco, que chegou a ser ministro dos negócios estrangeiros no início do século, e que faz neste livro, ela é uma autora consagrada, dedicou muito da sua atenção à história da União Soviética, e o que ela relata neste livro é uma experiência pessoal e uma análise política daquilo que foi o processo de fragmentação, de deslaçamento da sociedade polaca a partir do momento em que o PiS, o partido dos gêmeos Kaczynski, acabou por chegar ao poder. Como estes autoritarismos acabam por semear a divisão no seio das sociedades, ao ponto de amigos, relações que ela mantinha próximas dentro da elite, mas também dentro das pessoas comuns na sociedade polaca, acabaram por se desfazer ao ponto das pessoas não se falarem, não estarem à mesma mesa, etc. Ela faz isto de uma maneira que é um testemunho pessoal muito doloroso, mas também faz uma análise histórica que mostra como estas sementes do autoritarismo, da xenofobia, da vontade de afirmação de valores supostamente ancestrais de comunidades que às vezes são muito artificiais, são como um ovo de serpente sempre pronto a despontar. Mostra exemplos paralelos na história, designadamente nos anos 30 europeus, mas mostra também, faz um percurso por aquilo que já quando este livro foi escrito, em 2020, se manifestava em sociedades como os Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou em Espanha com o aparecimento do Vox, sempre com esta tendência de fazer um apelo àquilo que é a hostilidade perante o que é diferente, perante o que é o outro, perante o que é inferior, a distinção entre categorias de imigrantes, os judeus bons e os judeus maus, os imigrantes bons, os imigrantes maus, e como isso de facto é isto que nos habituamos a pensar como regras básicas da decência na convivência de numa comunidade, o respeito pelos outros, pela tolerância pelo que é diferente, a capacidade de reconhecermos a inclusão dentro das nossas sociedades, acaba por ser desfeito muitas vezes por oportunistas que, perseguindo apenas o poder, percebem que a divisão, cavar divisões e ódios é a maneira mais fácil de chegarem ao poder, mas também faz uma outra coisa muito importante, é mostrar como, na história e na experiência polaca, as elites intelectuais, económicas, etc., acabam por ter um papel decisivo na facilitação destes processos. Seja por razões de interesse pessoal, de avanço de carreira, de melhoria nos negócios, acabam por se alinhar com aqueles que cavam as divisões e acabam por revelar também que, ao fim e ao cabo, como ela consta a partir do episódio, logo no início do livro, aquilo que poderia parecer abraçar as regras da democracia liberal, afinal de contas não era mais do que razões de conveniência que acabam por ser afastadas quando a maré volta. É um livro muito importante, muito instrutivo, e eu só concluo desta maneira. Este livro é muito pessimista. Este livro é um livro muito, muito negro no quadro que traça das democracias atuais, mas apesar de tudo, nós temos que nos recordar que no ano passado, na Polónia, a oposição ganhou as eleições, apesar do controle do sistema
já
mediático,
já depois deste livro
muito
escrito.
Muito depois.
E, finalmente, Pedro Marques Lopes, o que vamos ouvir?
Olha, não vamos já ouvir. Primeiro eu tenho que fazer uma homenagem.
Com certeza.
E a minha homenagem é a um dos maiores portugueses vivos, e um dos maiores portugueses que já alguma vez viveram, e que por acaso é meio alemão. É o Hermano José. O Hermano José fez, no dia 19, celebrou 50 anos de carreira e 70 anos de vida. E eu acho que acho que todos nós o devemos homenagear. É um tipo absolutamente brilhante, que mudou em grande parte Portugal, nos transformou num país muito menos cinzento do que éramos. Ainda somos bastante, mas ele fez com que Portugal se transformasse menos cinzento e continua a fazê-lo. É um homem extraordinário que aos 70 anos consegue ainda fazer muitas coisas novas. Agora até explora as redes sociais, o Instagram, o TikTok.
A melhor homenagem é essa, é seguir a ver o que ele anda a
Exatamente.
Fazer.
Exatamente, a melhor homenagem é... veja o que ele anda a fazer. É um tipo sem paralelo nenhum na história do humor português. Não há ninguém que sequer que lhe se aproxime minimamente. E, além do humorista, é um indivíduo absolutamente genial em tudo aquilo que faz. E, portanto, é uma grande homenagem ao Herman. E para terminar, e com a música, tem a ver com um espetáculo que vai ser feito aqui sexta-feira pela Patti Smith. A música que eu escolhi para fechar não tem nada a ver com esse espetáculo, rigorosamente nada a ver, mas eu aproveito para é homenagear a Patti Smith, homenagear aquilo que ela também gosta da cultura portuguesa, que é algo que provavelmente as pessoas pouco sabem, e portanto vou propor o Glória, que começa com uma frase que eu ouço sempre e me caem sempre as lágrimas cada vez que vejo um concerto dela com essa música: Jesus died for somebody's sins, but not mine. Patti Smith.
Voltamos na semana em que já teremos novo governo. Nessa altura, Pedro Marques Lopes e Pedro Sousa Vieira com certeza farão a avaliação do executivo que Luís Montenegro foi capaz de fazer. Até lá, fiquem bem.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.